Dinheiro, versão ao nascer do dia 1 de abril do ano da graça de 2024. Este, como lhe disse, é o seu ao nascer do dia e é aquele programa onde nós tentamos ajudar a entender factos económicos e políticos. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me fazer o disclosure habitual e é: o Coordenador tem várias parcerias, uma delas é com a Prozis, é mais importante. E isso dá-lhe assim a hipótese de fazer compras no site com desconto de 10%. Só precisa de escrever o meu nome, Camilo, onde aparece a caixinha, ou melhor, o retângulo a dizer cupom promocional. E depois há aqueles cupões que nós divulgamos nas stories do Instagram todas as semanas, que a Marta Cabral simpaticamente me envia. A outra parceria é com a beltseguros.pt. A empresa faz corretagem de seguros online, ou seja, você pode comprar seguros online. Como se recorda, eu digo aqui muitas vezes, os seguros, na minha vida profissional e pessoal, são o meu cinto de segurança. Ok? Quero também recordar que a Belt segura o canal A Cor do Dinheiro. Without further ado, porque temos muita, muita coisa aqui na agenda, vamos lá ao programa de hoje. Vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. E eu era para ter falado disto na semana passada. Dois factos que têm a ver com a Espanha. A primeira. Era para ter falado na quinta-feira que fazia manchete em alguns jornais espanhóis. O governo espanhol tem pronta legislação que permite expropriar, ouça bem, expropriar hotéis, apartamentos e até bares em zonas balneares. Portanto, junto à costa onde se fazem férias. Você dirá assim, mas que raio? Então, mas espera aí. Que os tipos inventassem uma história qualquer sobre possibilidade de expropriação em zonas onde há construção, porque existe uma concentração muito elevada de pessoas e faz casas, quer dizer, haveria uma lógica, não é uma lógica de mercado, que isso é uma estupidez, mas haveria uma lógica política. Por que raio e por carga d'água que aparecem expropriações em zonas balneares? Olha, isto faz parte do domínio psicológico. Não é? Psicológico e político. Pedro Sánchez está à rasca. Deitou-se com uma senhora, quer dizer, deitou-se entre aspas, não é? Obviamente. Líder do SUMAR, conhecida por Yolanda Díaz, que só diz disparados. Aliás, a senhora Díaz é filha de uma antiga comissária da Comissões Obreras. Comissões Obreras era a CGT, era não, é a CGTP lá do sítio, da Galiza. E a senhora só diz disparates e só faz disparates. E Pedro Sánchez está a pagar caro aquilo que é o apoio que tem da extrema-esquerda. Isto não faz o mais pequeno sentido e só vai acentuar a desconfiança profunda que alguns investidores internacionais estão a mostrar em relação à Espanha. Também já mostraram em relação a Portugal. Face àquelas medidas que o governo cessante agora tomou há quase um ano. Que foi fundos, conseguir que fundos estrangeiros. Esta informação foi divulgada aqui há umas semanas num dos programas do Pé de Meia. Houve fundos estrangeiros que deixaram de investir em Portugal, como agora estão a deixar de investir em Espanha, graças a isto. Aliás, mas a folia espanhola não fica só por aqui, porque as notícias que existem é que o governo espanhol se prepara para tomar até medidas mais drásticas no setor da habitação. Vamos estar atentos. Ainda em Espanha, aquela fulana que lhe falei há bocadinho, a senhora Yoli Díaz, numa intervenção para satisfazer, ou melhor, numa intervenção perante as bases e os comissários políticos do SUMAR, que é a plataforma que ela lidera, teve o desplante de sair com tiradas, como eu vou lhe ler, ok? Ao criticar os ricos, disse assim, mais ou menos isto: esses ricos não precisam de nem saúde, nem educação pública. Nós sim. Quem são nós? Os pobres. Portanto, o que nós estamos a chegar à conclusão em Espanha é que a saúde pública e a escola pública não são para pessoas da classe média para cima, é só mesmo para os pobres. Isto dito por uma senhora que ganha 84 mil euros por ano como ministra e que ocupa uma casa em Madrid de cerca de 400 metros quadrados de borla, é uma coisa de bradar aos céus, digo eu. Mas enfim, você vai ver, aliás, é como vocês sabem, em Portugal há coisas parecidas. E você ainda vai ver gente da extrema-esquerda a dizer coisas destas. Já agora, lembra-se dos 11 milhões de euros que o governo português destinou à compra de ações do CTT? quando era preciso, quando dormia com o Bloco de Esquerda e o PCP, lembra-se disso? Em Espanha, aqui a moda ainda não vai ficar por aqui, quer dizer, não vai ficar por aqui, vamos ver. Em Espanha, quando soube que a STC, que é aquela empresa saudita de telecomunicações, tinha tomado 10% da Telefónica, ou 9,99% da Telefónica, o governo espanhol disse publicamente que ia comprar ações da Telefónica, para ficar com uma espécie de golden share. Deixe-me lá apelar ao seu raciocínio lógico. Imagine você que há uma empresa cotada em bolsa e você quer comprar. Você faz o quê? Anuncia que vai comprar? É melhor estar calado, não é? Se você anuncia que vai comprar, o que é que acontece ao preço? Upa, upa, não é? Pois, foi aquilo que aconteceu. O Estado espanhol destinou 500 milhões de euros à compra de ações da Telefónica. Ninguém sabe muito bem para que aquilo vai servir. Como também não soube em Portugal quando gastou 11 milhões de euros na compra de ações do CTT. Perceba ou não? Chama-se isto turrar dinheiro do contribuinte. Porque, como vê, não é só um exclusivo de Portugal. Ponto seguinte. Agora em Portugal. O disparo da criminalidade perigosa. É muito. Eu sei, assim, acho sempre muita piada aos ministros na Associação Interna. O Cessante é um bom exemplo disso. O anterior era o Cabrita, então esse era completamente maluco e tonto. Mas o Cessante frequentemente diz assim: ah, não, a criminalidade em Portugal é das mais baixas da Europa, caiu e manteve-se, diabo quatro. Bom, conforme os interesses. Não sei se reparou que se passou no Porto nos últimos. No Porto e não só, aqui em Loures, no último fim de semana. Com. Fim de semana ou fim de semana mais alargado. Com execuções. Em plena luz do dia. Eu acho que a classe política, antes de dizer certas coisas, devia parar e pensar. A criminalidade em Portugal está a aumentar, sobretudo a violenta. E isto tem muito a ver com o submundo, nomeadamente a droga. E a polícia, eu conheço gente na polícia, mesmo na investigação, o que me diz é que há gente envolvida nisto que veio de fora. Para aqueles que acham que as portas devem estar abertas, ou melhor, escancaradas como estão, isto é um convite. E nisto, como em tudo na vida, das duas uma, nós pensamos nisto antes e preparamos-nos, ou então depois é o desastre. Ok? Ponto seguinte. O regresso do serviço militar obrigatório. Parece que a discussão veio para ficar, não é só em Portugal, na Europa, e eu acho que tem razão. É a altura de começarmos a repensar o regresso do serviço militar obrigatório. E não é apenas porque ameaças externas e por aí dentro, é uma questão de formação cívica. Sobretudo para a malta mais nova. Mas isto é uma matéria que vamos voltar a ela mais tarde ou mais cedo. O último ponto do período de ordem do dia, a partir de hoje já podem entregar a sua declaração de IRS, vai de hoje ao dia 30 de junho. Se você não o fizer, está sujeito a multas elevadíssimas, podem ir até aos 22 mil euros. Mas isto é uma das matérias que vamos tratar hoje no PEDMEI, é uma delas, ok? E qual é a mentira de 1 de abril, da cor do dinheiro? Há bocado estava aqui com o Sr. Luís. Olha, podia ser, afinal, Miranda Sarmento já não fica nas finanças, vai para a economia, mas não é verdade. E, portanto, nós não contamos mentiras na cor do dinheiro, e muito menos no nascer do dia. Sumário do programa de hoje poderia ser: a esquerda aquece os motores para a contraofensiva. E eu vou apostar consigo que vai começar na saúde. Quer mesmo uma aposta? Quer apostar? Bem, eu já lá vou. Já agora, nesta matéria, as críticas à Ministra da Saúde, que vamos analisar adiante. Bom. Ponto seguinte, a forma estranha como a imprensa, em geral, não quer dizer que não tenha havido exceções, não falou dos prejuízos da TAP no último trimestre de 2023. Como sabe, na semana passada, toda a gente embarcou, na sua esmagadora maioria, na ideia de que a TAP teve lucros recorde não sei quantos. É verdade. Mas, como se disse aqui, a salvo ver, quinta-feira, depois da notícia do Eco, do jornal Eco, esses lucros foram muito atenuados porque no último trimestre de 2023 a TAP teve prejuízos. E quem tiver analisado as contas percebeu uma coisa muito simples. É que esses prejuízos aconteceram por causa da reversão de uma série de custos que foram decididas no trimestre anterior. Aliás, nos trimestres anteriores. E a explicação para isto foi a pressão sindical sobre o governo e sobre a administração da empresa, com o argumento de, com estes lucros todos, não faz sentido manter os cortes que tinham sido acordados, não é pelo governo português, é por Bruxelas. O que eu achei estranho foi que, em toda a história que apareceu, muito pouca gente prestou atenção a este pormenor. Foi o aumento dos custos no último trimestre que levou a empresa para o vermelho. A pergunta que eu tenho para fazer é apenas esta. Isto é um assunto de menos importância? Isto é um pormenor? Não valia a pena analisar isto como deve ser, porque a gente pode ter problemas com a TAP mais tarde ou mais cedo? Apesar do boom turístico que se vive? Eu acho que é bom pensar no assunto. Porque, sinceramente, depois de tudo o que o contribuinte lá meteu, e daqui a pouco vamos fazer uma crítica ao poder político por causa disso, estarmos no futuro temos de meter mais dinheiro na TAP é preocupante. E isso não está posto de parte. Ponto seguinte. A lista de membros do governo posta a circular no dia do anúncio. Na sexta-feira tratei isto aqui muito à passa, mas quero voltar a isto. Sexta-feira era o dia em que se divulgava. Perdão, quinta-feira. Era o dia em que se divulgava a lista de membros do governo que o primeiro-ministro indigitado ia levar ao Presidente da República. E umas horas antes apareceu uma lista muitíssimo estranha, com nomes de pessoas que acabaram por vir para o governo, mas também com gente que não fazia uma gaia mais que de sentido, nos casos, e noutros casos, que gente que não se confirmou. E a pergunta é, quem é que pôs essa lista a circular? Não sei. Mas quem quer que o tenha feito, prestou um grande serviço a Luís Montenegro. E porquê? Porque criou uma situação que ia ser claramente objeto de crítica. E mais umas tarde, umas horas mais tarde, quando apareceu a verdadeira lista, o pessoal disse: "Epá, caramba, isto é uma surpresa." Perfeito la liaison. Ponto seguinte: o PIB português. Ai, isto deve doer tanto ao Costa que está de saída. O PIB português cresceu em 2023, portanto, no ano passado, ao ritmo mais lento, ouça bem, mais lento desde que a Troika saiu de Portugal. Epá. Ah, mas subiu e tal. Quer dizer, pois, a questão não é o subiu, a questão é o subiu ao ritmo mais lento. E você dirá assim: epá, e então? E então, olha, quero ver. Em termos reais, o PIB per capita, reais, descontando a inflação, PIB per capita subiu apenas 2,1%. Tirando o ano 2020, que foi o ano da pandemia, foi o valor mais baixo. E há 8 anos, que este valor era de 2,2%. Portanto, o que é que isto significa? Que, em condições normais, e repare, 2023 não foi um ano mau, nós não estamos a ser capazes de pôr o motor económico a laborar e a trabalhar para podermos manter ritmos de crescimento da nossa riqueza a níveis consentâneos com vamos chegar rapidamente à média europeia. É o que isso quer dizer. E você perguntará: epá, caramba, é estranho, não é? Porque nós vimos de anos de grande abundância. Não só a nível externo como externo. Pois é. São coisas como esta que mostram que nós temos de fazer reformas, mas a vários níveis. Normalmente chama-se isto de reformas estruturais. Ora bem, como você vê, o resultado é este. E, portanto, a pergunta é esta. Bom, isto vai mudar como? Só vai mudar quando formos capazes de perceber que temos de fazer reformas. Mas isso é o que você vai ver. A grande crítica que vai haver nos próximos tempos é precisamente isso. Ok? Já lá vamos. E antes de irmos para o tema seguinte, vamos, aliás, para esta questão de como é que as coisas se reformam, vamos para factos que vieram de sexta-feira. A oposição foi toda colhida de surpresa depois do anúncio da composição do governo. Eu explico. Extrema-esquerda, Partido Socialista e até o Presidente da República foram colhidos de surpresa. estavam à espera de um governo pior. Estavam à espera de um governo quase exclusivamente constituído por membros, pessoas que vinham do Partido Social Democrata. E é verdade, você dirá, está bem, mas as expectativas eram tão baixas e que já vinham dos dias anteriores e das semanas anteriores, e tinham a ver, essencialmente, como a maioria é muito estreita, não vai haver estabilidade na Assembleia da República e, portanto, as pessoas vão ter receio. Como você sabe, fui eu próprio que avancei estas dúvidas aqui. Eu próprio estava nesse grupo. E, portanto, aquilo que apareceu foi uma coisa de dizer, pá, caramba, afinal, tem aqui independentes, independentes de qualidade, tem pessoas que não são independentes que gravitam à volta de poder de qualidade e tem gente que são do próprio partido que são pessoas de qualidade. Foi uma surpresa. Bom, o ponto seguinte tem a ver com isto. Você reparou que não houve muitas críticas desde quinta-feira. Bem, quer dizer, houve algumas, já vamos falar delas. Mas eu acho que é assim que se faz política. Primeiro, Luís Montenegro esteve calado durante semanas. Atitude certeira. Segundo, enquanto toda a gente andava para aí a fazer prognósticos, dizer, pá, isto vai ser uma desgraça, o governo vai ser uma porcaria, vai ver que vai haver muitas negas. Houve negas, de facto houve. Mas a verdade é que o resultado foi bom. E é assim que se faz política. Bem, mas vamos então às críticas. Eu prestei muita atenção no fim de semana aos jornais e às televisões. Há uma entrevista de Hugo Soares à CNN Portugal que eu não comentei e vou comentar amanhã. Depois vai perceber porquê. Mas houve muitas críticas, algumas críticas, aliás, no fim de semana, que algumas delas foram de uma estupidez total. E já lá vamos. Olha, a primeira foi de uma coisa que dá pelo nome de Associação dos Bolseiros da Investigação Científica. Eu vinha de carro à hora que passou uma entrevista, já não me lembro em que rádio é que foi, e depois estava a ver as notícias ligadas pelos jornais e vai na mesma direção. Então qual é a preocupação? É um super ministério que junta educação, ciência e ensino superior, imagine, é um sinal político de desvalorização, diz a Associação dos Bolseiros. Bom, quem faz investigação científica, para mim, merece muito respeito. Mas também tenho que dizer que a maior parte de investigadores científicos são comissários políticos. Ou então que adoram viver à conta de subsídios. E, portanto, não me surpreende nada este tipo de crítica. Eu compreendo a crítica de, juntar a educação e a ciência no mesmo ministério é capaz de não ser a melhor ideia. Talvez. Não tenho a certeza disso, mas, sinceramente, acho incrível como é que em Portugal a pessoa se preocupa com os nomes dos ministérios e não com o conteúdo das políticas. Portanto, começar já a falar de conteúdos de políticas sem haver conteúdo de política, mas porque é o nome ou porque é a estrutura, vão dar uma volta ao milhar grande. Ok? Isto faz parte de uma estratégia. Que eu lhe disse há bocadinho. Que é... Já estão a montar o estenderete, ok? A feira, para poder começar a contestar o governo. Mas não tenha mais que na dúvida. E não é só nas forças sociais, é nos partidos políticos. Já lá vou. Bom. Mas depois outras críticas menores. Uma delas que eu ouvi ontem na televisão, Pedro Costa, que numa intervenção lamentável, começa a fazer críticas à saúde e à junção do Ministério do Outro, sem ver nada, mas nada que se palpável neste momento. Não há uma medida. E as críticas já começaram. Bom, a outra, como se recorda, foi do dia do anúncio do governo, André Ventura. Com a história dos ministérios, são muitos ministérios, não sei quantos, por causa dos custos. Já lhe falei nisto desta feira. Bom, isto é de uma profunda, não é injustiça, é uma profunda estupidez. Porquê? Porque se a gente quer controlar gastos no Estado, não é com mais um ministério ou com menos um ministério. É com tudo. Isso é sobretudo com as grandes despesas. E eu aqui tenho que recordar às pessoas o que disse na sexta-feira. Se André Ventura e outros querem cortar despesa, não se metam aventuras a aprovar apoios do Estado na TAP. 3.200 milhões de euros. Por acaso é mais do que isso. Como já me lembrou um espectador que há semanas. A segunda é, se calhar devia criticar a intervenção na EFASEC. Que é uma coisa que eu não vejo. Chego a criticar, por exemplo. Nem vejo o PS. Ora bem, aqui é que estão as despesas. Aqui neste grupo estão quase 4 mil milhões de euros de despesa. Se nós somarmos 2 mil milhões de euros de perdão de dívida, ou se quiser, de pagamento de dívida da CP, são 6 mil milhões de euros. Se querem cortar despesa é por aqui. Não façam críticas que não têm o mínimo de fundamento. Bom, Mas a pior crítica que veio do fim de semana, ainda por mais esteve envolvida a JS, ok? A Juventude Socialista, foi à Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Qual é que foi essa crítica? À Ana Paula Martins, eu até vou ver aqui, que é para não cometer qualquer deslize, Ana Paula Martins era Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria quando ocorreu o caso das gêmeas. Eu fiquei estupefacto. Bom, e fiquei estupefacto porquê? Porque é só pesquisar a timeline, ou seja, a linha do tempo, para perceber que isto é mentira. Eu fui alertado para isto, porque um amigo meu, Ellen Chan, mandou-me uma mensagem de um grupo, de um chat, onde gente, sobretudo ligada à direita radical, neste caso ao chão, aparecia uma mensagem assim. Epá, isto, nós devíamos começar a dar cabo do PSD, porque foi buscar para a Ministra da Saúde uma senhora que foi posta lá para abafar o caso das gêmeas, precisava lá no caso das gêmeas. E eu escrevi assim, meu caro amigo, já foi ver a linha do tempo? Como resposta à mensagem. Já foi ver a linha do tempo? É que Ana Paula Martins não era ministra quando ocorreu o caso das gêmeas. Portanto, a tentativa de estarem a tentar pôr em cima da doutora Ana Paula Martins, que é a futura Ministra da Saúde, a responsabilidade pela decisão no caso das gêmeas, isto é de uma falta de vergonha a todo o nível. O que eu achei espantoso foi, realmente, depois os extremos tocam-se, o Partido Socialista via JS fazer uma coisa destas, que publicou uma série de não é tweets, é uma série de mensagens no X, na rede X, e depois a conversa da direita radical sobre esta matéria. Isto não é política, desculpem lá. Isto é de uma falta de vergonha a todos os níveis. A senhora não era presidente do Conselho de Administração de Santa Maria quando ocorreu o caso das gêmeas. A senhora teve que apanhar com os cacos a seguir. Portanto, isto obviamente deixou ficar mal a JS. Eu repito a Juventude Socialista. Porque foi obrigada, nas horas seguintes, a retirar os tweets todos que diziam uma botada destas. Bom, moral da história. Lembra-se que eu tinha dito aqui que, na semana passada, que, pá, desculpem lá, não me venham aí com tretas, pá, quando houver criticar aqui eu critico, ok? Este canal é independente, ponto. Não venham aí com tretas. Isto são factos. Andaram a escrever coisas que não deviam ter escrito. E, portanto, quando a gente erra, só tem que pedir desculpa. Como eu peço aqui, às vezes, quando me engano. Portanto, deixem-se lá aí de coisas. De extrema-direita, mais ou de radical, ou de esquerda, não sei. Eu estou-me a marimbar. Quando houver criticar aqui, eu critico, ok? O que se passou no fim de semana foi deplorável. Deplorável. Primeiro, não há políticas de governo ainda em causa. E começaram as críticas. Segundo, começam a mentir. Porque esta história da doutora Ana Paula Martins é uma mentira. Ponto. Ok? Pronto, estamos conversados. Ainda nesta matéria, tenho que dizer que nas surpresas, eu compreendo que o pessoal está atordoado, não é? Estavam à espera de um governo de porcaria. Não foi um governo de porcaria que foi anunciado. Vai conseguir governar? Não sei. Cá estarei para analisar isto. Agora, ficaram atordoados e começaram já com a bateria de atuardas. Epá, desculpem, assegurem os cavalos. O que é que está bem? Agarrem uma calma. Quando houver criticar, a gente critica. Não é começarem já com disparates e com parvoíce. De tal forma que até o próprio Marcelo, como eu já lhe contei há bocadinho, foi apanhado de surpresa. Mas eu acho que é assim que tem que se fazer. Porque a próxima etapa, agora do governo, qual é que é? É o programa do governo. Não sabemos qual é que é. Vai ser discutido no dia 11 e 12 de abril. Guardem-se para aí. Eu estou-me a guardar para aí. Bom, já agora, é assim que se faz política. E é assim que se faz o governo. Nós temos de estar sempre à frente da curva, ahead of the curve. Até agora, Luís Montenegro tem estado ahead of the curve, muito bem. Como eu dizia há bocadinho, a próxima etapa do governo é o dia 11 e 12 de abril, que é pegar no programa do governo e levar à votação a discussão na Assembleia da República. Já agora, vou voltar a um tema que ando a fazer alertas há duas semanas, ok? Que é para aqueles distraídos depois não virem dizer que você não critica. Eu espero que uma das primeiras medidas do governo seja ter o cuidado de explicar aos lobbies sociais, professores, forças de segurança, SNS e companhia, que não se pode entregar a massa que eles querem num ano, nem dois, nem três. Bom, e porquê é que eu digo isto? Porque, em minha opinião, o governo cometerá um erro se não for o governo a convidar estas forças sociais para discutir. Porquê? Manter sempre a iniciativa. E ter a coragem de dizer que a devolução de tempo dos professores e a equiparação dos salários nas forças de segurança não se fazem em menos de 5 ou 8 anos. E é bom começar a fazer isto já, e é uma coisa que eu estou a dizer isto há 2 semanas, é bom começar a fazer isto já, porque os partidos vão alimentar esta contestação social de modo a conseguir o maior número de cedências num curto espaço de tempo. Isto é criar um problema com as finanças públicas e é, sobretudo, uma coisa, garantir que nós vamos ter aumentos de impostos nos próximos tempos. Eu tinha aqui mais uma matéria para falar, que tem a ver com a entrevista que o Dr. João Bento, CEO do CTT, dá ao Jornal de Negócios de hoje. Por causa da questão dos juros justificados da Forro, onde ele defende a subida dos juros justificados da Forro, mas para quê? Para fazer mais concorrência aos bancos, não é? Bem, eu percebo. Já agora é só lembrar uma coisa: subir os juros justificados da Forro é aumentar a despesa. E eu acho que esta coisa de alimentar a ausência de riscos que os portugueses não gostam de correr é um erro. Mas é matéria que voltarei numa próxima ocasião. 6 mil pessoas em direto, muito obrigado. Eu sei que hoje ainda é segunda-feira de Páscoa, né? O pessoal está a dormir. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve. É mais chato, mais sítio nenhum. Não se esqueça, 12. Hoje talvez tenhamos um pequeno atraso na hora do pé de meia e vai ser feito em direto. Ainda não tenho certeza se vai ser ao meio-dia um quarto, se vai ser ao meio-dia e meio. Mas máximo meio-dia e meia hora estaremos no ar. Muito obrigado, tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.